Começando mais um CDF Cast, pessoal, o podcast do Cueca ali fora. Meu nome é Thiago e cara, estou aqui hoje com Napa.
Não, você não está com Napa.
Napa está com a mulher dele.
Fadas!
E Fu?
É, eu
bom dia.
Finistar, seu estar.
Né? Bom dia.
Bom dia. Eu tinha que ter treinado o bom dia do titio avô, velho.
Titio avô. Largado no sofá, largado no sofá, largado no sofá, largado no sofá.
Isso vai ficar bem escravizado, maravilhoso.
Vai ficar lindo. É, pessoal, e hoje a gente vai falar sobre
titio
alguns
avô.
Desenhos. Caramba, só titio avô. É massa. Ravel, por favor, fale qual será o tema de hoje.
Aquelas animações americanas que surpreenderam a gente, né? Tendo uma forma diferenciada de humor, que eu acho que criou uma tendência recente, que é o Gumball, o Steven Universe, o Gravity Falls.
Hora da Aventura.
Hora da Aventura. Pois é, cara, tem tanto marmanjo por aí curtindo Hora da Aventura. É impossível, até porque... Já adiantando a pauta, esses desenhos, em teoria, pra crianças, falam dos anos 90, tá ligado? Que, tipo, não é pra eles, entendeu? É mentira, é tudo uma mentira, é pra gente.
Na verdade, é porque, tipo, a gente é o pessoal que cresceu assistindo desenho, a gente tá acostumado com a ideia de assistir desenho e a gente tá disposto a pagar por coisinhas baseadas nos anos 80 e 90.
Faz tempo que videogame e cartoons não são mais pra crianças. Pois
é. Mas sabe do negócio? É porque assim, a gente tá acostumado, pelo menos a geração da gente, assim, da década de 80, a gente tá muito
nada.
Acostumado a. Não, aos desenhos que a gente assistia, na verdade, eles são da década de 50, de 60, tipo A Turma do Pernalonga, como é que Hanna-Barbera, Super Amigo, tipo, todos esses desenhos são da década, entre da década de 50 e 60, tipo, como é o nome dele? O Pica-Pau Malucão é da década de 50 e 60, o Pernalonga, aquele mais clássico, né, o que tem do Robin Hood, o que tem, tipo, esses mais clássicos mesmo, que a gente fala muito, eles não são da época da gente. Quer dizer, assim, a gente já pega um pessoal que transformou isso, que fez esse roteiro tudinho, tipo, 40, na década de 40, 50, e já eram pessoas, assim, deviam ter possivelmente seus 30, 40 anos.
Você está dizendo que Branca de Neve não foi ensinado ao vivo na televisão?
Ao vivo?
Eu assisti, rapaz, no dia que tava passando.
Então, assim, esses desenhos, tipo Gravity Fall, A Hora da Aventura, Steven Universe... Todos eles estão sendo feitos agora e por uma galera que é da idade da gente, assim, tem entre seus 25 e 35 anos, é um pessoal bem mais assim, tipo, ele é oitentista e a gente vê muita referência dos anos 80 nesses desenhos. A Hora da Aventura. A Hora da Aventura tem diversos episódios que tem muita, muita referência mesmo. Tem um como é o nome do principal da Hora da Aventura?
Fim.
O fim é porque, na verdade,
esse humano.
Exato. Ele entra num templo lá e mostra 3 mil espadas, tá ligado? E essas espadas todas, você vê, ou elas são de jogos, ou de desenho dos anos 80. Então, assim, ele trabalha em cima de referência dos anos 80. Porque são pessoas que têm a idade da gente que tem essa mesma referência.
Fu, faça aí um resumo do que seria a Hora da Aventura.
Então, Hora de Aventura, pra início de conversa, é um desenho animado muito bom, que eu só assisti 2 episódios. Então, eu sou a pessoa mais indicada.
Como
vocês podem ver, é uma das melhores coisas que vocês podem assistir, viu? Qualquer coisa que tenham assistido normalmente.
A gente tá perdendo muito nesse episódio porque a gente tá sem Bia.
Bichinha de Bia, gente. Tá casando, tá se formando. Os dois. As duas coisas do trabalho.
Meu Deus, ela vai ficar desempregada.
Mas vai ter um. Então, eu ia fazer um comentário muito machista agora, mas não vou tirar onda com essas coisas, não.
Se duvidar, ela já tem emprego garantido, lá nos
Estados Unidos. As únicas observações que eu tenho pra fazer sobre a Hora da Aventura são. Ela segue mais ou menos o raciocínio de Fu pras coisas. Que é. não ter lógica nenhuma, vai seguir
cara,
lá uma linha.
Rapidinho.
É lombra. É um desenho de lombra. E a outra coisa, ele acaba de repente, sem você esperar.
O que é aquele episódio que Finn é transformado num pé gigante? É um pé, uma mão, não lembro. Ele é transformado em um membro. Porque ele parou pra ajudar um mago. Aí o mago transformou ele num membro ambulante. E aí ele fica depressivo, ele vai para uma caverna onde encontram outras pessoas transformadas em membros diferentes, tá ligado? Porque também tentaram ajudar o mago no meio da rua. Eles se juntam e formam uma pessoa gigante. Um era uma perna, o outro era outra perna, tá ligado? Um era um braço, o outro era outro braço. E aí eles se juntam pra dar uma surra no mago.
E formam um Megazord, nada mais do que Power
Rangers. Não, e no final. Resumido. E no final, eles ganham do mago porque o Finn grita assim: ah, você é um idiota! Eu nunca deveria ter parado pra ajudar você. Se eu soubesse quem você era, eu não teria lhe ajudado. Aí o mago transforma todo mundo em humano e diz: parabéns, vocês aprenderam a lição. E acaba o episódio!
Caraca, velho.
Eu, caralho, o que é que tá acontecendo?
É o tipo de coisa que eu gostaria de aprender aventura, na televisão. Parada
muito maluca assim, velho.
A televisão nunca me ensinou isso.
Tipo, tem um agora, episódio lá. Eu
posso aprender.
Hora de Aventura é lombrado, mas pelo menos...
Tem um episódio lá. Eu lembrei de um episódio da Hora da Aventura que o Finn já tem perdido o braço dele e parece que é o pai dele que rouba o braço. Velho, é um episódio todo em cima. Tipo, mostrando como o pai do Finn é um cara escroto. Ele fica... Ele roubou o braço do filho, foi-se embora para outro planeta, ou para a Lua, Deus sabe para onde ele foi. E o Finn acaba encontrando mais ou menos onde é que o pai dele está, e o pai dele escravizou uns monstrinhos que gostam de ficar ajudando. Meu irmão, o episódio é todo muito errado mesmo. Assim, eu não acompanho a Hora da Aventura o suficiente para ter uma opinião melhor embasada, mas eu fico muito agoniado assistindo a Hora da Aventura.
Eu também, né? Eu só imagino que o criador da Hora da Aventura colocou muito da experiência pessoal dele de vida como conselho, tá ligado? Dentro da animação, cara. Porque tem umas coisas ali que eu olho e digo, não, cara, não, calma aí. Desenho que em si ele é bacana, mas às vezes ele assusta mesmo com algumas coisas.
Ele tem um sinal nada a ver. E olha que eu só achei 2 episódios.
Eu acho o seguinte, que ele é bem lembrado, mas assim, ele sempre lhe surpreende com situações inesperadas. Ele é difícil de prever, não é muito previsível. Só que, diferente dos outros que normalmente deixam uma lição de moral, o dele, o diferencial dele não tá em uma lição, por exemplo, que ele deixa lá, mas numa situação, tá entendendo? Totalmente inusitado.
Verdade. E eu acho que é um desenho, assim, ele é autenticamente um desenho, assim, de garotos, sabe? Tipo, uma visão bem dos garotos de um mundo de fantasia, entendeu? E uma princesa bacana e inteligente, e ele o herói, tá ligado? E o cachorro dele, o melhor amigo, entendeu?
Uma princesa inteligente, caroço.
E os como é? Os caroços dela, né?
My lumps.
Vai ficar DB aqui pra discordar da coisa, ou não.
Ou não.
Eu não tenho condições de opinar. Eu não assisti praticamente nada. I feel sad. Então vamos cantar uma musiquinha de coisa. Tem quantas? Você acha que tem música demais, Ravel? Você acha que tem música de menos?
Ele é bem musical, não, na verdade.
Rapaz, pra que ter? Eu acho que não tem pra. Eu nunca gosto quando tem música. Pra mim, música é só abertura e encerramento, tá bom?
É que, tipo, eu vi um comentário de um carinha comentando que não gosta de Steven Universo e ele comentou das músicas que ele acha enrolação. E eu discordei fortemente, porque eu pensei assim, pô, todas as músicas de Steven Universo não são meramente pra enrolar, tipo Backyard, digamos. Ah, vamos passar 26 minutos aqui cantando uma música de 3 minutos. Aí, em Steven Universo, eu discordei bastante do cara. Eu gosto muito quando tem música, eu acho que as músicas avançam bem e são interessantes. Só que a Hora de Aventura não faço ideia. Vocês acham?
Não, então, eu acho que Hora da Aventura ele não tem essa necessidade toda das músicas, não, sabe? Eu acho que é mais a cara de Steven Universe mesmo. Eu acho que Steven Universe, ela é uma animação, assim, muito inclusiva, tá ligado? Com uma mensagem, assim, muito pontual pra esse momento, entendeu? Que ficou, assim, genial, sabe? Porque foi uma bandeira levantada que as animações até então não tinham levantado com toda essa vontade, sabe? Que eu acho que o Steven Universe levantou.
Também não conseguia levantar de forma sutil como faz, né? Bem clara.
Pois é, cara. É uma coisa que a gente via aonde? Na Clamp, talvez? No máximo.
É.
Mas a Clamp não é nada sutil.
Não é. Ah, não. Não é nada sutil olhando dos nossos olhos. Porque eu, quando era criança, eu não via nada não lá, não, entendeu?
Não, velho, eu via, velho, eu via. Eu acho que a Clamp nunca soube esconder nada, não, tá entendendo?
Sério?
É tanto que ela tem que...
Até hoje...
Falar da cena da amiga de Sakura falando, isso. Ah, não, gosto dela de outros
pontos. Então, formas, cara, era isso que eu ia dizer. Até hoje eu comento assim, não, porque a Tomoyo era apaixonada pela Sakura. E a galera, hã? De onde é que tu tirou isso, meu gente?
Mas aqui, tem ó, eu fala, tenho um é legal, porque a galera quer ser lucrativa, né? Fala.
Não, mas é isso que eu tô lhe falando. Mesmo. Algumas pessoas eram muito inocentes pra ter percebido, entendeu? Mas Tomou, eu gosto de alguém. Quem será, entendeu? Você não pegou com a malícia da coisa.
Era do Guru Clef, que é de outro desenho.
Era da Clamaga.
É, mas assim, a gente tava falando até da Hora da Aventura. É dito que os grandes episódios da Hora da Aventura são justamente escritos pela Rebecca Sugar, né, que é a criadora do Steven Universe. E eu escutei, eu não lembro aonde é que eu li, foi em algum blog que tava falando assim, eu esqueci agora o nome do criador do... Eu sempre repito essa parte porque eu nunca lembro o nome do criador da Hora da Aventura, mas ele dizendo assim que ela tava criando os roteiros em cima e tava meio que direcionando para um outro lado. E ele, tipo, não é que ele ficou com raiva, ele chegou e disse, olha, realmente isso aqui que você está escrevendo é muito bom, mas eu tô querendo fazer esse direcionamento. Aí a Rebecca meio que entendeu qual era o direcionamento e ele ajudou ela dentro da Cartoon Network a conseguir um desenho só pra ela. Pra ela justamente colocar tudo isso que ela queria escrever. Não é que ele chegou lá e deu um ultimato nem nada, mas ele ajudou ela internamente na Cartoon a ela ter a oportunidade, né? Porque ela era considerada a melhor roteirista do Adventure Time.
Mas vocês sabem que o Regelado é baseado numa pessoa de verdade, né?
Sou eu.
Quem é a pessoa? Eu não tô ligado, não.
Mr. Freeze. Quem é a pessoa em que o Rei Gelado é baseado?
Arnold Schwarzenegger.
Não, o cara... E parece, viu?
Eita, agora a internet vai ter que saber.
Ah, tá. É o alter ego de Simon Petkov.
Hein? Simon Petkovic.
Não tô ligado, não.
Eu sei que... eu também não, mas assim, eu sei assim. Que eu já vi muitas entrevistas da Roberta Sugar, e ela falando, né, assim, quando a gente fala de ser um desenho muito inclusivo, dele lidar com certas noções de sexualidade, de inclusão, de tudo assim, e ela saber fazer isso muito sutilmente, é porque ela fala, quando ela escreve muito pra ela mesma, e ela disse em entrevista que quando ela era mais nova, ela é bissexual, né, eu não sei se vocês sabem. Mas ela dizia assim, ela sentia muita falta de ter, assim, abordando certos temas que ela sentia dúvida. Ela dizia que não, eu entendo que isso aqui é um, que, por exemplo, né, um relacionamento heterossexual, né? Não, mas eu sinto uma outra coisa além disso e eu não consigo me sentir representado em canto nenhum. Então quando ela dá a luz, né, ao Steven Universe, e ela meio que até no dentro da Hora da Aventura, ela também acaba abordando em alguns determinados episódios essa noção, né, essa fora de essa quebra cultural que ela traz dentro da Hora da Aventura, quando ela traz isso pro Steven Universe, ela deu até uma, respondeu uma entrevista, ó, respondeu uma cartinha de um fã lá perguntando, ah, quando é que vai ter uma Jen masculina, porque só todas as gens são femininas e tudinho. Ela disse, olha, em outros, tipo, 99% dos desenhos que você vai assistir, os heróis são masculinos. Na minha série, só as gens sempre vão ser mulheres. E assim, ela disse, não é que eu tô querendo fazer confusão nem nada, é porque eu acho que dentro do meio já tem muito material pra esse pessoal. Eu tô querendo criar uma coisa que converse com pessoas de idades diferentes que respondam, ou pelo menos que elas se sintam representadas como eu não me senti quando eu era mais nova.
Bem colocado, eu acho.
Isso é legal.
Não, eu assim, sinceramente, velho, eu adoro, assim, se você procurar todas as entrevistas da Rebecca Sugar, elas são excepcionais. Ela fala muito bem, ela coloca a opinião dela, mas sem ser aquela no nível escroto, tá entendendo? Ela, não, olha, eu acho que eu faço as coisas por assim, assim, assado. E tem gente que não faz, tem gente que faz, e assim, mas ela não se impõe imperativamente. mas ela diz a opinião dela e fica naquilo, tá entendendo? É, eu acho isso bem, bem interessante. E eu gosto muito como o Steven Universe, ele lidar não só com essas questões de sexualidade e tudinho, é bissexual, é lésbica, nem em relação a isso. Mas assim, como um conceito de relacionamento como um todo. Tem um episódio do que o Steven, ele tá conversando com a Connie, né? Aquela amiga dele, a morena de óculos. É, o pazinho romântico dele, né?
Basicamente.
E dentro desse episódio, assim, a Connie, ela tá meio que em dúvida no que... Como é que o Steven vê ela, né? Como é que ele a vê. E porque, assim, pra Connie, o Steven é um cara excepcional, né? Porque além dele ter tudo isso de, tipo, ele ter superpoderes, né? Porque no final das contas o Steven é superpoderoso. Ele lida com salvar o mundo todos os dias. E ela se sente muito, em termos, diminuída perto dele. E, em contraponto a isso, o Steven acha a Connie... Porque, por mais simples que seja, o Steven é bem apaixonado pela Connie. E, apesar de ser bem infantilizado, né, nesse momento. Mas a Connie, ela fica muito por fora em diversos momentos com o Steven. E nesse, é um episódio em específico. Eles falam muito em termos de relacionamento mesmo, assim... De, não, você é uma pessoa, você salva o mundo, você faz isso, você faz aquilo. E eu acho que eu tô meio que sobrando aqui. E ele vai e ele fala de uma maneira assim tão simples, mas tão bonita. Assim, não, mas eu adoro as coisas que você faz e tudo isso que e eu quero que você continue por perto. Assim, é uma noção de relacionamento muito bonita que a Rebecca, ela consegue construir. É excepcional, velho. Eu recomendo. É um episódio em que ele leva a Connie pra aquela sala onde estão guardadas todas as armas, né, do Steven, e ele acaba libertando um ser hexagonal lá que sai destruindo a cidade. É muito, muito bacana.
Acho que ele tem uma Leão fala.
É possível.
O nome do episódio, acho que é Leão 2, o filme.
E assim, eu tive muita sorte que esse foi o primeiro episódio que eu assisti do Steven Universe. E assim, porque eu, apesar de ser muito fã da série, eu não assisti tudo, eu assisto episódios avulsos. E umas duas, três vezes que eu liguei a televisão aleatoriamente, esse episódio tava passando. E assim, é muito bom você ver que ele é muito bem construído e ele tem muita relação com os outros episódios da série.
Agora sim, quando ela fala que não tem nenhuma Crystal Gem menino, o Steve é uma Crystal Gem, tecnicamente, não?
E é isso que eu acho interessante. Porque, tecnicamente, ele é uma Crystal Gem, só que... Ele não é uma Crystal Gem pura, né? É 100%, né? Ele é a mistura, né? De uma Gem com um humano. Uhum. Só que era isso até... Assim, eu entendo porque foi uma criança que perguntou isso a ela, né? Quando é que ia aparecer um Gem masculino. Mas, na verdade, já tá representado, né? É o Steven. É. Se a pessoa estiver achando falta disso, a pessoa tem que pensar que é o Steven. É como o... As Gems em si, elas são muito representadas. Tipo... Como é o nome da que é a Garnet, né? A Garnet. A Garnet é uma clara alusão a uma mulher negra, né? Tipo, o Black Power no máximo, né? Tipo, ela briga com os punhos, ela tem um cabelão, tá entendendo? Assim, ela é muito representativa de uma raça, né? E a Rebecca Sugar é branca, né? Ela ainda tem esse contraponto de trabalhar muito bem uma personagem que ela não é, como é que eu vou dizer... satírica, tá entendendo? Assim, a Garnet, ela não é uma sátira a personagens negros, mas ainda assim você, o negro, ele se sente, ele consegue se sentir representado e respeitado
pelo menos dá a Garnet. Sensação, né? Não dá. Exato, pra gente saber direito.
E ela é maneira pra caramba.
Ela é fantástica.
Foda, velho.
Eu acho legal que todos os personagens são bem elaborados, normalmente, pode ser que nem sempre, mas só que todos eles têm falhas também.
Não, todos eles estão tentando representar uma que, tipo assim, normalmente não tá ali entre os heróis, sabe? Não sei se eu tô me expressando direito, eu acho que não, mas deixa eu ver como é que eu digo assim. É, aquela, eu não sei o nome dos personagens, correto? Eu assisti poucos episódios, mas tem uma loirinha gordinha, não é? Entendeu?
E que trabalha lá.
É a que come gordinha, tudo, gente. Cara. Como é o nome dela?
Come tudo?
É, não tem uma que ela toda.
Ah, não, ela não é loira, não, pô. É a ametista.
A ametista é a roxa, que é a que tem o chicote.
É
uma Jen.
É, caraca, tem uma magrinha, tem uma magrinha,
que é a Pérola.
Aí tem essa cheinha, entendeu?
A ametista, que ela é roxa.
Pronto, essa ametista, cara, que quando eu olhei o personagem dela, eu olhei e disse, cara, não me recordo de nenhum herói que tenha, que tenha assim. essa personalidade, tá entendendo?
Tem, pô, todo protagonista de anime
só é
desse jeito.
É, pois é.
Qualquer coisa também.
Não, a ametista é nesse nível, assim. Ela é a gordinha engraçaralha pra caramba, tá entendendo? Assim, sem noção nenhuma. Enquanto a Pérola, ela é muito centrada, né? Ela é muito a calma.
Cara, aquela magrinha parece uma ex-namorada minha, velho. Mesma personalidade, do mesmo jeito.
Interessante, olha só, você nos primeiros episódios, a Pérola parece ser tipo a mulherzinha perfeita, não sei o que, não sei o que. Eu acho que ela é a que tem mais problemas, na verdade, ao longo
justamente,
do tempo, psicológico.
Ela não era apaixonada pela mãe do Steve, não?
Exatamente. Também. Não, e ela tem episódios em que ela fala que ela não gosta do Steven por causa disso. Assim, não é que ela não goste, mas ela sente uma inveja muito grande do pai do Steven, e meio assim, é um misto entre raiva e preconceito pela mãe do Steven ter se relacionado com um humano. E assim, ela
isso
sabe
é,
que o
isso Steven é tão clipe. Continua... As mãos da clipe deve estar tudo. Caramba, que desenho legal!
Não é, assim, se você já assistiu qualquer coisa da Clamp, qualquer coisa nesse sentido de, como é que eu vou dizer, assim, shoujo, né, shoujo japonês mesmo, você vai reconhecer elementos, tá entendendo? Assim, o Steven Universe, ele não traz nada absurdamente novo, mas acima disso, você reconhece os clichês que ela traz, e ela trabalha muito bem, não é um clichê simples, né, barato, assim, jogado.
Pois é,
ela trabalha muito bem cada
tempo. De uma forma
que... Exato.
Que vale a pena você assistir.
E adicionalmente tem na Netflix atualmente, pra quem
tá, entrou recentemente na Netflix, pois a primeira temporada. Eu finalmente consegui convencer um pessoal a assistir, porque tava, aí, não, assiste, ah, não sei o quê, ah, não, acho meio, assisti um episódio perdido, achei meio louco demais, não sei se serve pra criança.
A galera assim, que fala,
não, velho, você não entendeu, não, velho, tá errado, você não entendeu nada. Vai assistir.
É o cara, lógico, que não consegue entender o Steven, ele não pode nem tentar o Hora da Aventura, tá ligado? Que é muito louco.
É pré-requisito básico.
Eu posso lhe perguntar uma coisa que eu não entendi até hoje, e eu já assisti muitos episódios.
Diga aí.
Como é que um coelho casa com a gata e tem um peixe de filho?
Cara, o peixe é adotado, cara.
Ele é adotado?
É o peixe adotado, eu sou do dia desse.
É, eu não sabia disso não, tô sabendo agora.
Cara, Gumball é um negócio assim, inacreditável de engraçado, meu irmão. É muito, muito bom. Assim, eu não tenho palavras pra dizer. Eu lembro a primeira vez que eu assisti, eu disse, porra é essa, velho? Tem um coelho e tem um gato. E por que diabo tem um peixe nesse negócio? E por que tem uma torrada nesse negócio, velho? Que tem um fantasma. Tipo, eu não entendia nada.
Uma banana. Eu tenho certeza que saiu daí a ideia de ter uma pizza com um óculos, só que aí deixar, não cabe mais esse personagem novo. Aí fizeram.
Cara, é muito. E assim, e o Gumball, ele trabalha muito com cenários fixos, tá entendendo? Tipo, são fotos de lugares reais. Ele é um nível de inocência, assim. Eu tô tentando lembrar qualquer outro desenho que tenha esse nível de maluquice que ele tem, tá entendendo? Assim, é inacreditável mesmo. Gumball é outra dessas obras
que... Eu não achei Gumball, mas só que a minha sensação que está dando é de tio avô.
Não. Tio avô é maluco. Eu não gosto de tio avô. Eu
não gostei, não. Mas
eu não gosto de tio avô, não.
Rapaz, teve uma vez que eu tava sentado almoçando, eu tinha terminado de almoçar, aí eu sentei no sofá da casa da minha tia e liguei a TV. Aí tava passando o tio avô. E aí eu fiquei assim mais ou menos um minuto olhando pra tela, tentando entender o que tava acontecendo. Quando minha tia chegou, olhou pra mim e disse assim, eu não acredito que você tá assistindo Titio Avô. Aí eu fiz, hein? É o nome desse negócio?
Não, e eu realmente fui atrás do nome original pra ver porque diabo era chamado Titio Avô. E é uma tradução literal, velho.
É de fato, Titio Avô. Eu acho, mas eu acho bem grande.
Grandpa.
Uncle Grandpa, mas eu acho que tipo juntando, eu acho que em inglês talvez aconteça mais, eu não tenho certeza, mas eu acho que tipo chamar fulano de tio e chamar de vô fulano é quase a mesma coisa, eles só juntaram os dois, né? Tipo, É aquele cara adulto que é legal, amigo das crianças, e as criancinhas, é tio fulano. Lá eles usam vô com o mesmo significado também. Eu acho. Aí eu acho que eles só misturaram os dois e foda-se.
É, mas assim, entre ele e Gumball, Gumball dá de 10 a 0,
dá velho. 10 a, não, dá de 10 a 0, porque o avô é ruim demais.
Cara. Não, velho, eu acho que assim, é porque ele é louco em um estilo diferente. Aí,
cara, ele não é pra gente.
Eu não loucura de titio avô, eu não sei se ele é pra alguém.
Como eu sou curioso, eu ainda peguei uns episódios de titio avô pra assistir, e eu esperava até acabar pra ver o desfecho daquelas coisas, mas não é algo que eu quisesse acompanhar ou que gostasse, não.
Eu estou curioso pra assistir algum episódio de Titio Avô que não seja o único que eu assisti, que é o da mistura com Steven Universo, o crossover.
Não, o crossover não dá pra...
Não, então, justo. Aí até onde eu entendo, eu suponho que teve um pouquinho mais de lógica naquele episódio.
Não, melhora muito.
Né? Aí eu não sei como é no normal dele, mas só que... É muito viajado, velho.
Não compare Titio Avô com Gumball, não. Gumball, pô, tem... Assim como o He-Man tinha uma lição de moral antigamente, mas só que o He-Man ia lá no final do episódio e lhe dava uma lição de moral. Mas
Titio Avô ensina você a dar bom dia.
Gumball coloca isso de forma bem sutil, tá entendendo? Tá lá, e se você captar, você captou.
Cara, eu não lembro se é exatamente assim a frase, mas eu cheguei a compartilhar porque eu achei... Assim, é tão sem noção que ainda cantava aí. Se você teve um amor e não tocou fogo nele, quer dizer que você nunca amou, tá ligado? Tipo, é tão genial, meu irmão. É tão genial ao nível que eu não. Eu realmente eu me acabava de rir, velho. Eu fui assim. E é bom que todos os episódios não fazem sentido nenhum com nada.
De qual, cara?
De Gumball, tá ligado? Assim, Gumball. Nada faz sentido com nada. E ele prende você. Você senta e você vai assistindo e você continua assistindo. Teve uma vez que a gente foi, eu acho que jogar Eldritch Horror na casa dos pais de Elô. E quando terminou lá, eu acho que foi, a gente jogou uma sessão, foi quase 4 horas, não foi nada naquele dia?
Por aí, aquele, então era demorado.
É, a gente assistiu uns 4, 5 episódios de Gumball depois disso, e eu nunca tinha assistido uma sequência tão grande de Gumball. Eu ria, controlado a ver, porque aquele negócio é muito bom, velho. É.
Eu tenho acompanhado mais hoje em dia.
Cara, Gumball é o tipo de desenho que, tipo assim, você tá com visita em casa e você deixa alguma coisa passando na TV, tá ligado? E fica conversando e a TV fica lá ligada, baixinha. E se você vacilar, a conversa para, porque todo mundo começa a prestar atenção. Porque é muito leso. Você começa a rir. E, tipo, eles brincam com as situações do cotidiano. Que, tipo, você termina chamando atenção, pô. Porque, eita, eu já passei por uma situação parecida, tá ligado? Só que, tipo, é zoado pra caralho, entendeu?
Ele leva a níveis extremos, tá ligado?
É, leva a níveis extremos.
Mas, meu irmão... É tudo, assim, e ele é outro que ele tem muita referência mesmo à cultura dos anos 90. Tipo, ele tem muita referência, ele tem um episódio que ele faz altas referências a Street Fighter. Ele tem episódios que eles fazem referência a jogos de Final Fantasy. Ele tem episódios que eles falam sobre a cultura de jogos do Atari, do, assim, né, do 8-bits em geral.
Acho que tem referência a filmes também, viu? Snakes on a Plane, Rock, Poderoso Chefão, você encontra essas coisinhas perdidas. É.
Não, assim, e assim, não é que é sutil, são cenas
Jumanji.
Jumanji.
E agora que você me puxou essas referências de Street Fighter, tem que falar de um episódio de Gravity Falls, no qual o protagonista faz um código secreto no fliperama e o Ryu genérico do jogo sai pra ajudar ele a se livrar de uma briga com o Valentão. Vocês viram esse episódio já, não?
Não.
É incrível o episódio. Tem uma hora que o boneco tá lá, em pé, tá ligado? E aí ele olha e diz assim, fica parado que meu avô tá vindo. Aí ele, ok. Aí ele fica lá se mexendo. Fica parado! Isso é o máximo que eu consigo ficar parado com um movimento de luta, assim, com o espinho levantado, tá ligado?
Aquele balançar de braço, né?
Aquele balançar de ombro, assim, exatamente. E aí tem uma hora que ele manda o cara olhar pra cima, ele faz, eu não tenho o movimento de olhar pra cima. Aí o boneco 2D, tá ligado? Vira no chão, assim, como se fosse uma projeção no chão, pra ele poder olhar pra cima. Ele sai andando na rua com o cara, pô, aí, não se preocupe, nós vamos dar um cabo nele. Aí quando vê, o bicho tá com um cano na mão, onde é que você pegou esse cano? Ele, no lixo. Aí faz, essa rua tá meio perigosa.
O Gravity Falls, eu só fiquei... Eu não conhecia, nem sabia o que era. Eu só fiquei...
assisti 5 episódios. Não posso
ficar muito. Cara, só o primeiro,
eu assisti inteiro na Netflix. Eu não tinha o que fazer. Tava cansado. Não queria assistir nada que eu tivesse que prestar muita atenção. Eu colocava isso passando, meu amigo. Bolava
de rir, pô.
Bolava de rir.
Eu não, o Gravity Falls eu conheci... É, eu acho que eu tava acompanhando... É porque hoje em dia, mais nem tanto... Mas eu acompanhava um canal do YouTube, o Fine Bros, e eles fizeram assim, você reconhece esses desenhos? Aí saiu colocando um monte, aí Gravity Falls foi o único que eu não tinha reconhecido. Aí, e os adultos estavam falando
Aí tu tomou isso como uma ofensa e foi lá assistir porque tinha uma coisa que não tava dentro do seu conhecimento.
Exato. A ignorância não é uma opção.
Não é uma bênção, como diria o Sérgio.
Eu assisti um episódio que eu acho que era num como se fosse um Halloween do Gravity Falls, que eles têm que convencer uma menininha lá que ela é meio rica. É assim, o episódio era realmente muito bom, mas assim, eu não tenho nenhum detalhe na minha cabeça, tá entendendo?
É uma do presidente, né, que descobre que a família da menina é uma piada com aquele A Lenda do Tesouro
Justamente.
Como é o rei da internet, o ator mais querido. É, o ator mais querido na internet.
Sim, vale ressaltar que é da Disney, mas não parece com nada da Disney que você tenha visto
não
hoje.
Ouvido falar de Gravity Falls e tal, não sei o que lá. Aí do que eu sabia, eu fui começar a assistir, aí apareceu lá a Disney, eu disse, como assim? Não tem nada a ver.
Como assim? O que tá acontecendo? Isso é a Marvel botando merda na Disney.
Mas assim...
Era um parque de Gravity Falls pra... Meu Deus, precisão de
personagem. O colega que me apresentou Gravity Falls, ele virou pra mim e ele disse assim, o desenho é tão bom que quando eu terminei de assistir, eu queria adotar duas crianças gêmeas.
Ei, dê nome. Quem foi o colega?
Foi Sagara. Sagara, abração aí, velho. Sagara só recomenda desenho bacana, velho. Sagara é o cara que recomenda uns desenhos estranhos aí pra assistir.
Já recomendou anime?
Não, ele não assiste
anime. Então, por favor,
eu acho engraçado, porque é o seguinte, Sagara é assim. Eu apresentei pra ele Death Note. Porque pra mim, Death Note é um anime tão bacaninha que quem não gosta de anime consegue assistir. Essa é a minha opinião. E aí o Sagara olha esse anime aqui. Aí ele assiste e diz assim, cara, sei lá, não achei muito crível não, sabe? Achei meio bobo. Aí eu digo, não, beleza.
Qual parte? O Shippuden ou as pessoas morrendo com o nome escrito no caderno? Ou Shippuden não, Shinigami
que a diga. A parte que ele coloca um cara pra ser executado no jornal, o cara é executado... O Kira pensando que é L, e em seguida aparece o L na TV, e ele, então você realmente mata, entendeu? Ele assistiu só os 3 primeiros episódios. E aí ele fez, não, cara, não achei muito crível, não. Achei, assim, umas falhas muito óbvias. Aí eu fiz, não, pô, beleza.
Aí ele achou Gravity Falls uma coisa muito, muito
crível. Não, calma aí. Aí eu fiz, não, pô, beleza. Sagara é um cara cético e Death Note é um anime que se leva a sério, entendeu? Então se ele se leva a sério, ele tem que ser mais cético, ele tem que convencer, tá ligado? E não convenceu o cara, pode crer, porque o bicho, né, teve uma visão sagaz ali, percebeu uma falha no roteiro. Pode crer, achei massa. Aí ele veio me recomendar aquela série da Marvel, da mulher com super força lá, como é o nome dela, agora eu esqueci.
Jessica Jones,
tá ligado? Ele adora Jessica Jones. Aí eu viro assim, eu digo, Sagara, por que que ela não matou o vilão? Ah, não, pô, mas ela quer levar ele pra justiça. Sagara, ela fala pro juiz, o cara fala pro juiz que é inocente, e o juiz diz que ele é inocente. Por que que ela não matou esse cara? Ah, não, mas ela é boazinha e não sei o quê. Sagara, o vilão chega no presidente, manda ele explodir uma bomba atômica, e o presidente explode uma bomba atômica. Por que que ela não matou esse cara? Ela fazendo o plano com a seringa pra botar o cara pra dormir, pra poder levar o cara vivo. Sim, e aí? Quando ele acorda, o que é que vai fazer?
tá ligado? Muito perigoso pra estar vivo.
Não, Death Note não é crível, tá ligado? Mas Jessica Jones.
Eu tava só esperando o final da conversa. Sagara, vá assistir Death Note agora. E me arranjei outro motivo pra não assistir.
Pois é. Você pode até não gostar, mas me deu outro.
Defeito pra Death Note aí, pô.
Vamos falar de coisa boa.
Vamos falar de coisa boa.
Um desenho americano que eu acho que ele extrapola o limite. Porque assim, ele é muito fácil de ser comparado. Caraca, o bicho desenterrou mesmo, era isso mesmo que eu ia falar.
Era não, você ia falar de Padrinhos Mágicos.
Não. Eu ia dizer especificamente que é um desenho que ele extrapola os limites do humor e que é muito fácil comparar ele com American Dad, Simpsons e todos esses...
Family Guy,
todos esses genéricos, entendeu? Dos Simpsons, né?
São genéricos, não, é...
São assim, genéricos dos Simpsons, porque é uma tendência...
Vamos chamar de sabores diferentes.
Gente. Sabores diferentes dos Simpsons, é.
A Fox fez uma linha de desenho plagiando os Simpsons, mas cada um consegue ser autêntico, mais ou menos.
Pois é, a arquitetura é tipo um... Você pegar um cachorro e um gato, você olha o esqueleto, é bem parecido, né? Mas são bichos
meio diferentes. Você pega um cachorro e uma criança.
Aí você olha o esqueleto, é bem parecido.
E aí você bota calças neles. O que eu acho foda de South Park é que South Park ele extrapola, mas ele consegue fazer umas críticas em um nível que eu não consigo ver os Simpsons. Eu acho que os Simpsons, ele tá o tempo todo só tentando ser engraçadinho, entendeu? Enquanto o South Park, não, ele é mais cruel na forma como ele cria críticas.
Family Guy é o meio termo, viu? Caso...
Cara, eu acho Family Guy o nível, o ápice das piadas aleatórias.
Eu acho o seguinte, então, Family Guy não chega em South Park, mas consegue passar dos Simpsons em...
É porque Family Guy... Ele quer ser um conjunto, ele quer um meio termo, só que extrapolado, do South Park com os Simpsons. Ele quer ser essa série meia sitcom animada, só que quer colocar referências muito obscuras, porque é tudo pautado em referência, tudo
dependendo. E o pior de tudo é que o South Park zoa muito de Family Guy, pô. Inclusive um episódio muito bacana que vai passar o episódio de Family Guy com o Maomé.
É, velho, é muito, muito. E o Cartman defendendo é inacreditável.
Não, Family Guy não pode fazer isso. Nós devemos respeitar as crenças.
Porque ele odeia Family Guy, tá ligado? Aí ele quer criticar Family Guy. Aí ele virou bonzinho nesse episódio. Cara, tem um episódio genial do South Park, genial. Que, tipo, ele começa com o Cartman na parada de ônibus lá, com os colegas dizendo assim: ah, pessoal, veja só o que eu fiz e tal. E aí ele mostra um álbum de fotos, onde nas fotos estão Butters, que é aquele branquinho loiro, que é bem bobinho, bem inocente, ele dormindo e o Cartman fazendo um monte de fuleiragem na foto com ele, tá ligado? Tipo, fazendo careta, tipo, com a bunda no fundo, tá ligado? Tirando onda com o bicho. E aí ele fala pros colegas assim, faz, não, e hoje o Butters vai dormir lá em casa e eu vou fazer...
A trollada master,
tá ligado? E a galera fica, meu irmão, não faça isso não, não sei o quê. E o Butter chega, tá ligado? E o Cartman desconversa, tá ligado? E aí o menino judeu ainda diz assim, Butters, tu tem certeza que tu tá fazendo? E o Butter fica, por quê? Aí o Cartman, não, ele tá com inveja porque a gente é muito amigo. Aí o Butter, você tá com inveja, não sei o quê. Aí
o Caio, ele realmente tenta, diz, Butters, não vai, o Cartman vai te sacanear.
É, tipo, tá ligado? Então, o judeu assim, é o correto da história, né?
É, tá.
Aí o Cartman,
não. É o cúmulo da inocência, e ele adora o Cartman.
Ele considera... Ele não vê as fuleiragens que o Cartman faz. Aí ele, né, é bacana, ele é gente boa. A verdade é essa, Butters, ele é muito gente boa. Ele é gente boa o suficiente pra não ficar com raiva de ninguém. Aí o que acontece? O Cartman, ele bota o bicho pra dormir, tira as calças do pirralho, coloca o pau do pirralho na boca e bate uma foto.
Cara,
chega nos amigos dele dizendo assim, haha, olha o que eu fiz, agora o Butters é gay. E aí o judeu fala, não, seu idiota, o gay é você. Aí ele, não, pô, ele tava com o pau na minha boca. Eu falei, sim, então, o gay é você. Aí ele fica nervoso, mas eu não posso ser gay, eu sou normal, porque ele é extremamente preconceituoso de tudo que sai do padrão, né? Cristão, branco, hétero, etc. E aí ele, caraca, não pode. É, pô. E como é que eu vou fazer pra deixar de ser gay? Ah, não. Pra reverter a polaridade gay, você tem que colocar seu pau na boca dele. Aí ele sai correndo, nervoso. Banners, vamos lá pra casa, não sei o quê. E Banners, como assim? E aí o bicho chega na casa do Banners. A cena é o Banners com os olhos vendados, o Cartman botando um banquinho e o Banners ajoelhado. E o Banners dizendo assim, mas você não vai colocar nada nojento na minha boca não, né? Aí, não é nada nojento não. Abra a boca que você vai ver a surpresa. Aí ele abaixa o zíper, aí quando ele abaixa o zíper, que bota pra fora, o pai do Banners abre a porta. Aí calma, olha nervoso e sai correndo. Aí o pai, Banners, o que você tá fazendo? Aí Banners, o cara
vai botar um negócio gostoso na minha boca.
Ele vai me dar uma surpresa gostosa, pai. Mas Banners... Aí não fica o episódio todinho. O povo ficando assim, Banners, calma, você só está bicurioso. Aí ele,
meu irmão,
manda ele pro acampamento cristão, pô. Aí o acampamento cristão, Banners, você sabe por que você está aqui? Aí Banners, não, por que eu estou aqui? Banners, você está aqui porque você está confuso. Ele, sim, eu estou muito confuso.
Eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
Esse episódio tem um negócio muito melhor. Cara. Que eles ficam tirando onda com... Antes do Cartman ter a ideia de colocar de fazer a foto reversa, né? O Cartman fica espalhando pela cidade inteira, dizendo, ó, essa foto foi uma montagem, não sei, e fica postando a foto.
Ele perde a foto e pensa que o judeu roubou pra mostrar na novidade da segunda. Né, que era um momento na sala de aula que todo mundo ia dizer o que fez no final de semana. Aí ele chega à conclusão que a melhor forma dele não sair por baixo é ele mostrar a foto antes. Aí ele chega querendo ser o primeiro, aí começa a mostrar uns slides de umas fotografias poéticas, tá ligado? Com toda uma interpretação filosófica. Aí ele faz, e no meu grande finale, eu vou mostrar isso aqui. Aí pá, coloca a foto. Aí, o que é isso, Cartman? Ele, eu estou querendo mostrar como o governo americano está fazendo errado em invadir o Oriente Médio.
Cara, eu acho sem sacanagem nenhuma. Sou fácil de dar um episódio só dele, tranquilamente, velho.
Velho,
porque, por temporada, ele chorando. Tem 10 episódios fantásticos.
Mas você pega um cara que nem cara, assim, que tava ainda agora... exaltando Steven Universe por ser um negócio inclusivo e tal. E o cara igualmente faz com South Park, que é racista, que é preconceituoso.
A crítica de South
Park. É crítica.
A crítica de South Park é tipo assim: Cartman, ele é engraçado, mas ele não é uma boa pessoa. O desenho não vende ele como uma boa pessoa. O desenho, na verdade, faz graça dele como ele tem uma vida fodida, tá ligado? Tem um episódio, cara, que ele tá fazendo uma reunião de chá com as bonecas dele. E alguém chega e filma ele fazendo reunião com as bonecas, tomando chá. E ele fica conversando com as bonecas e as bonecas ficam dizendo que ele é incrível e que ele precisa levantar a autoestima, tá ligado? Ele, eu sei. É porque eu sou muito humilde, tá ligado? E as bonecas, não, Cartman, você não precisa, você é incrível, tá ligado? E tipo, caralho, é isso, meu irmão? Cara,
eu vi muita gente mesmo. Eu não sei se vocês acompanhavam o South Park antes. Eu acompanho acho que desde que começou a passar na MTV eu sempre dei uma assistida. E ele tinha muito desses episódios avulsos, né? Assim, ele não tinha uma concentração em cima de um único tema e tal. Cada episódio era muito surtido. Só que, né, assim, eu acho, sei lá, nas últimas 3-4 temporadas, o South Park, ele tá se tornando, cada temporada assim, é um universo muito único e contínuo. E eu tô vendo muita gente reclamando disso em South Park. Só que eu acho genial, velho! Eu acho assim... agora tá saindo a 20ª temporada, se eu não me engano. Mas a 19ª temporada foi tudo em cima de Social Justice Warriors, tá ligado? Que é com o diretor novo, o PC. E é, assim, é excepcional a forma com que eles trabalham preconceitos, E assim, não só o preconceito de coisas que a gente acha comum, mas como também o exagero do pessoal reclamando de preconceito. E assim, ele não gasta 1, 2 episódios pra fazer isso. Ele gasta uma temporada inteira pra mostrar. E é muito genial, assim, tipo... Ele tem episódio... O Cartman, ele deixa de ser... Tipo, eles têm um episódio que não é sobre nada. Que é assim, as japonesas, na verdade as orientais, decidiram que o Twirk e o Craig, que são dois personagens secundários do South Park, eles são gays. Então assim, eles, como elas estão fazendo muito fan art, fanfic dos bichos, com histórias e desenhos, e assim, você vê claramente que aqueles desenhos foram tirados da internet, tá entendendo? Assim, isso é fan art mesmo da galera, é fan art yaoi do cara, e eles fazem exposições, e tem todo um debate filosófico sobre... Mas se tá todo mundo dizendo que se tá todo mundo mais feliz porque a gente é gay, porque a gente não aceita isso e tal, meu irmão, é muito errado em diversos níveis. É muito assim, eu entendo o pessoal que reclama que South Park não tem mais o exagero que ele tinha nas, sei lá, 7 primeiras temporadas, mas ele conseguiu se reconstruir. E tá dando um passo muito, muito largo, isso, velho.
Eu acho assim. E tá rendendo jogos muito bons também, né?
E o Stick of Truth, assim, você joga o Stick of Truth e você sente que você tá num grande episódio. Todas as piadas são muito bem trabalhadas. Você não sente que, isso aqui não foi tão bem escrito. A primeira não, mas a piada mais legal do Stick of Truth é quando você vai escolher a sua classe de personagem e você escolhe judeu e o Cartman possivelmente nós não vamos ser amigos, tá ligado? Tipo, é muito
tá, judeu, né? Acho que a gente nunca vai poder ser amigo de verdade.
Pois é, tá ligado? E tipo, você escolhe ser
ladrão, mas você nem é negro.
Tá ligado? Isso é errado. Aí você vai escolher Sorcery, ele... o Sorcery é como um mago, só que mais viado.
Porque mago só tem ele, né?
Exato. Não, ele é The Great Wizard. É muito, muito assim. South Park, eu acho que tem episódios sensacionais. Tem episódios que ele vai ao extremo, assim. Ele faz pra ofender. Mas existem episódios... Tipo, eu não sei se vocês já assistiram o episódio da... Cientologia, vocês já assistiram?
Já.
O pior é saber que eles não contaram nenhuma mentira durante o episódio todo. Kyle, Cartman, Kenny e... Cara, eu sempre esqueço o nome
do... Donatello.
Tudo que ele fala durante o episódio inteiro é tudo verdade. Tá tudo fácil. É tudo. É muito excepcional. E assim, esse foi o episódio que fez com que o ator que fazia a voz do chefe fosse embora do South Park. Porque ele não admitiu que fizessem piada com a religião dele.
Sério?
Mas ele nunca. É sério, ele saiu do. É tanto que ele volta alguns episódios depois, algumas 3, 4 temporadas depois. Eles transformam o personagem. O ator ficou muito marcado como voz, né, do chefe. E eles fizeram só de sacanagem questão de trazer o chefe de volta e transformar o chefe num pedófilo.
Eu vi esse episódio, ele tava hipnotizado. Ele, e aí, crianças, vamos fazer amor.
E ele pensando. Pedaço da fala do dublador original, tá ligado? No meio, que é justamente pra sacanear. É inacreditável, pô. South Park, ele vai a níveis que... Né, tipo, não é um desenho pra qualquer um. Eu acho que Family Guy é muito mais fácil. Alguém normal, comum, assim, conseguir entender o humor de Family Guy do que entender o de South Park. Assim, aceitar, né, no caso.
Olha, se eu pudesse recomendar 2 episódios pra você começar a assistir... Assiste o episódio sobre World of Warcraft, que é Make Love, Not Warcraft. E assista. Assista a temporada, a série de 3 episódios, ou são 4 episódios. Só que a Black Friday, que é tirando onda
Game of Thrones. É a 17ª temporada. São os 3 últimos episódios.
Pois é, e que eles vão atrás de Game of Thrones, né? Eles tiram onda com o criador de Game of Thrones. É muito bom, cara.
E o final da 16ª é a guerra de consoles. É, metade escolhe o PS4, metade escolhe o Xbox, e eles fazem uma guerra em relação a isso. E assim, e eles usam argumentos de que, tipo, a gente que é meio fanboy de jogos e tal, a gente usa, tá entendendo?
A gente reconhece os argumentos. Sim,
é uma dúvida. No final das contas, é uma dúvida válida, porque eles querem cada um escolher um canto. Não, a gente tem. Agora a gente tem a chance de escolher um console e todo mundo jogar online junto. Então todo mundo vai escolher aí, um fala Xbox, outro fala PS4, tá ligado? Tipo, é muito bom, velho. Eu acabei de ligar a televisão aqui e tá passando o Regular Show, pô.
Ah, é massa também.
Que é outro muito bom, velho.
Apenas um show na tradução.
É, apenas um show. E eu acho... E eu acho muito bom, porque assim, é outro dos desenhos que eu não consegui assistir uma sequência muito grande. Mas eu tenho muita sorte de que toda vez que eu ligo a televisão que eu vou assistir um episódio avulso, tá passando os episódios com o Cavalo Festeiro. Que são os melhores episódios, pô.
Não sei, o que é o Cavalo Festeiro?
Eu não sei de nada. Eu sei menos de apenas um show do que de Gumball. Que eu não sei nada.
Cavalo Festeiro é um cavalo normal. Alienígena, que só gosta de festa.
Meu Deus.
E ele vem pra Terra e toda vez o diretor lá, que é o chefe do planeta dele, quer fazer com que ele estude e ele largue a festa, tá entendendo? É, meu irmão, é muito sem noção.
São assim, relaxados.
Assim, Regular Show é outro que tem muita referência a jogos. Ele tem muita referência ao mundo game no geral, assim. Eu vejo, assim, ele mostra muito Street Fighter também, ele mostra muita coisa do Atari também. Ele tem um episódio exclusivamente sobre um jogo, como se fosse um jogo da época do Atari, que os caras estão jogando loucamente.
E tem os personagens mais estranhos também.
Ele consegue ser um nível acima de Gumball em personagens estranhos. Tipo, o chefe lá do Mordecai e do... Como é o nome do outro?
Mordecai...
Rigby.
É, Rigby. Ele é uma caça daquela de bolas, tá? De você tirar...
De chiclete.
Big tipo,
é muito estranho, velho. Tipo. Aí eles têm um gorila... albino. Eles têm um fantasminha que tem uma
mão. Não, pô, é um Sasquatch, não um gorila albino, não.
Ah, é um Sasquatch?
É claro.
Caramba, velho,
no chão, né? Saltitão.
Caramba, cara, nada faz sentido nesse desenho. É tão bom a falta de sentido dele.
Mas eu ainda acho que Gumball tem uns personagens mais estranhos.
Tem um velho lá que é o Pyrolito. Best piada.
E o cara que tudo dele, ele grita, a minha mãe!
What?
Eu nunca entendi isso, não, cara.
Não, lá tem tudo.
A galera fala assim, rapaz, fulaninho é muito idiota. Sabe quem é muito idiota? Quem? A minha mãe! Tá ligado?
Eu acho que 80% de apenas um show é esses gritinhos, pô.
Eu nunca entendi essa piada com a minha mãe.
Eu vou ter que assistir pra poder opinar. Você tá falando aí de cavalo, aí eu ia falando daquele
Bojack, cavalo de fogo.
Bojack, o cavalo de fogo.
Bojack Horseman.
Bojack, o cavalo de fogo. Aí... Mas...
Eu nunca assisti, não, porque disseram que é bad vibe pra caramba, velho.
É sério? Eu ouvi falar bem, não sabia que era bad vibe.
Eu ouvi um cara falando sobre a terceira temporada, disse que é extremamente depressiva.
Cristo. Eu ia encaixar um Rick and Morty aqui por causa de meia referência de Volta pro Futuro que eu fiz e dei a entender que o desenho fez. Mas só que vamos falar desse depressivo, alguém já assistiu?
Não,
Esse aí eu não tenho.
O Jack Horseman eu nunca assisti, não.
Então vamos ter que falar de Rick e Morty mesmo, que eu só assisti um
episódio. Você já...
Vou falar só dele.
Um desenho que eu boto de vez em quando também, um streaming 24 horas dessas piratas de internet e deixo passando os episódios aleatórios.
Pra sempre.
Dessa vez Napa tem razão, Padrinhos Mágicos. Não, da outra vez ele também tinha razão.
Mas não deu ouvidos a ele.
Não deu ouvidos a ele.
Mas vamos só ignorar.
Padrinhos Mágicos, cara, tem muita referência legal, velho. Tipo, Darth Vader é o vilão. Tá ligado? Qual é?
A boa notícia é que eu achei uma moedinha.
E a má notícia?
Não,
a
má notícia é que é a moeda macho.
Não, não. A boa notícia é que a moeda... Não, a boa notícia é que o nome da moeda... Ele achou a moeda e deu o nome a ela de Felipe.
É.
E a má notícia
é uma moeda fêmea. É uma
moeda fêmea.
Meu irmão,
é muito bom,
mas... tem umas piadas em Padrinhos Mágicos que quando você escuta, você fica... Cara, isso não é pra criança, cara. Porque, tipo, a criança, ela não entendeu isso, tá ligado? E você fica... Caralho, que escroto!
Vamos abrir uma votação.
Os Qual pais...
é o melhor personagem ou melhor personagem?
Pois é, cara. Os pais dele, pô. Os pais dele... É,
tipo, cara,
toda uma relação entre os pais dele, tá ligado? Que, tipo, não alcança a mentalidade das crianças. E aí tem piada que você faz, ok, essa eu não peguei, né? Que é tipo um episódio lá que o pai dele fica fazendo assim, ah, nós vamos ver um golfinho que fazia, aí faz barulho do golfinho. Que
eu fiquei... Cara, aquela história é muito boa, velho.
O que é isso? É pra entender isso? Eu não entendi isso.
É o incrível golfinho que fazia.
Tipo, infelizmente, eu acho que as maluquices diminuíram um pouco. Deu uma freada com o passar do tempo. Agora ele tem uma vizinha nova que ele divide as fadas com ela, tá ligado? Antes disso veio. Antes disso veio o cachorro fada. Antes disso veio o filho
do Cosmo.
Cosmo é um Puff, que é o filho de Cosmo Ivan.
Quando chegou nessa parte do filho, já tava piorando.
É, foi mais ou menos a época que eu parei de assistir também.
É porque eu, na minha opinião, eu acho que os episódios eles deixaram de ser sobre a rotina da vida, onde a gente se identificava com várias situações. Tipo, eu queria ter padrinhos mágicos pra resolver meu dever de casa desse jeito, entendeu? Tipo aquele episódio de, você é criança, você não consegue ficar acordado depois das 8 horas.
Metabolismo de criança.
Aí dá 8 horas, aí ele, consigo, dá 8 horas. Ele, pá, cai dormindo, tá ligado? E aí ele faz o desejo pra não dormir, entendeu? Tipo, os episódios eram muito sobre a rotina da criança, entendeu? Com coisas que a gente se identificava. Às vezes sobre rotina do casal, às vezes sobre rotina na escola. E aí eu acho que com o passar do tempo, os episódios... Eles pararam de ser sobre coisas que faziam a gente se identificar e ficaram mais focadas entre a relação entre os personagens existentes. Tá ligado? Tipo, Cosmo engravidou, as antifadas e os desejos rejeitados de time, entendeu?
Mas eu acho que ele sofreu muito do mal dessas séries longas. Você vai perdendo a qualidade à medida que vai tornando o negócio infinito, tá entendendo? Você não quer parar.
As ideias acabam,
você vai tentando esticar a força e o negócio não dá certo, velho.
Essa temporada nova que entrou a vizinha, eu não tô acompanhando. Eu não sei dizer se tá bacana, entendeu?
Eu só vi de relance, eu nunca tinha percebido, Ravel, que Padrinhos Mágicos era um remake de O Mundo da Lua. Assim, o cara vai, eu queria ter isso aqui, aí vai, imagina como é que ia ser e dá tudo errado. Aí, não, eu não queria.
Porra, Mel, eu não sei se tu sabe desse termo, mas assim, Padrinhos Mágicos, principalmente as primeiras temporadas, ela se apoiava muito naquela lógica do gênio maligno, que é assim, você faz um pedido a um gênio da lâmpada e ele leva o seu desejo ao nível literal, né?
Como se ele estivesse me zoando, né? E não, e o próprio desenho brinca com isso porque tem um gênio, e o gênio, ele diz assim, olha, literalmente, qualquer coisa que você me pediu, eu lhe dou, entendeu? Aí ele faz assim, tem uma regra nas fadas que eu não posso pedir café da manhã após as 10, que é uma piada com fast food, entendeu? Você não chega na McDonald's e pede café da manhã depois das 10 horas, eles não fazem, entendeu? Aí eles, tem uma regra de pedidos que eu não posso pedir café da manhã depois das 10. Eu vou querer comer waffles e ovos, entendeu? Aí o gênio estala um dedo e o café da manhã dele cai no chão. Tá ligado? Você pediu o café da manhã, você não diz como, entendeu?
Pois
e aí, o último pedido que ele faz ao gênio, ele chama um advogado. E o advogado redige o desejo dele em um livro gigante, tá ligado? Que aí o gênio faz, mandei um advogado.
E a piada é o seguinte, justamente, o gênio vai passar dezenas de de dias, meses, sei lá, lendo aquilo ali tudinho, né, antes de poder conceder, tá entendendo? Assim, mas o geral, principalmente essas primeiras temporadas do Padrinhos Mágicos, era justamente em cima desse, do gênio maligno, né, que tudo que você fizesse era levado assim, tipo, o time, eu quero ser muito rico. Então, se levava a última consequência de você ser muito rico. Quais são os problemas que isso traz? Né? E ele vai também.
Sabe o que isso me lembra?
Eu lhe lembra Lambão. É isso que lhe lembra.
Em Dungeons & Dragons, na verdade.
Ninguém te chama de Francis Napa.
Na verdade, é AD&D, que lá a pessoa pode ter desejo, né? Normalmente o mestre fazia isso. Se você não. O mestre que eu conheci, no caso. Se você não desse o seu desejo bem explicadinho e tal, que na verdade é uma magia difícil de você conseguir, e mesmo assim você era sacaneado, porque se você não fizesse tudo bem, bem nos pormenores, o cara lhe sacaneava, pô, no seu desejo.
Oi? É o conflito do gênio, é bem isso mesmo.
Exato.
Que é justamente pra nerfar essa história de tipo, um desejo é um negócio muito poderoso. Qual é a história? Você fez um desejo, recebeu o que queria, ponto final, não tem mais o que falar, né? Você precisa colocar alguma coisa ali. Agora, eu achei genial o episódio que ele se alia ao Crocker, que é o professor que fica procurando fadas.
Que ele era do abajur, né?
É, e ele fica. Ele fica. Vai, pede alguma coisa pra gente ferrar o time. E aí ele começa a bolar umas coisas mirabolantes e ele gasta os desejos dele. E aí o Crocker olha assim e faz, caramba, eu posso gastar meu último desejo pra pedir mais desejos? Aí ele queria tanto derrotar o time Turner que ele faz, olha, a gente disse que não, mas meio que pode. E aí, mais na frente do episódio, o professor vai ficando cada vez mais surtado, e o gênio vai olhando pra ele assim, dizendo, meu irmão, você é um cara muito estranho, tá ligado? Você mora com sua mãe. Aí eu acho genial uma das falas que ele, o Crocker fala com ele, aí na hora que o Crocker vira, ele olha assim e faz, isso aí no seu pescoço é a sua orelha? Aí foi quando eu reparei. Que as orelhas do professor estão no pescoço, não na cabeça. Aí o caralho, genial! Eu nunca tinha reparado.
Ravel, eu não sei, nesse mesmo episódio, o gênio fica putaço justamente porque ele fica, vai, pede pra eu matar ele, deseja que eu mate ele. Aí, não, aí mostra lá que ele tem uma garagem cheia de planos, tá ligado?
É.
E aí ele fica gastando os desejos, fazendo todos os planos, tá entendendo? É uma das boas piadas, é justamente isso. É genial.
No lugar de pedir algo diretamente, porque dessa vez o gênio faria, né? Exatamente o que a pessoa pediu diretamente. Ele fica bolando umas coisas, mirava. Ah, eu vou desejar 200 quilos de cimento, 400 barras de ferro e mais 3 pedidos. E o episódio, porque o professor vai visitar a casa do time, porque ele tá desconfiado que o time tem fadas, né? Aí vai lá pra jantar. Aí o pai dele, como assim seu professor vem jantar? Aí a mãe do time faz, eu tenho que preparar algo especial. Aí o pai dele fica todo enciumado, tá ligado? Que professor é esse?
Verdade.
Aí quando ele abre a porta, que ele olha pro Croc, ele faz, como desconfiava, ele é um gato!
Cara, outra coisa muito boa do Padrinhos Mágicos é a dublagem, velho. A dublagem de todo mundo é excepcional.
Mas mudou, viu?
Mudou. A voz do time mudou já.
Já é bem a terceira ou é a quarta voz que o time tem. A mãe dele tá na segunda e eu acho que o pai dele ainda é o mesmo. Mas o importante é manter o Guilherme Briggs ali, né? No Cosmo. Isso. Não dá pra tirar ele, não.
É muito bom, velho.
E o Francis, que é o Bully do... Que é o Bully do desenho. O bicho é cinza, pô. Inclusive, eles fazem menção a isso. Que ele é cinza. O garoto cinza.
Garoto cinza estranho. Aí ele bate no time, tira o dinheiro do time. Aí o pai dele vai defender ele. Aí o pai dele cai do lado do time. Aí faz, time, ele levou meu dinheiro. Você tem trocado pra eu botar pra casa?
Tem um episódio muito bom que é a mãe do time que resolve alguma coisa. Aí ele faz, não me faça chamar o... Aí o time vai e bate em alguém. Aí ela vai e fala, não me faça chamar o time. Ele, não, o time não. Aí sai correndo também pra levar o leite pra fora.
É o episódio que ele deseja ser fortinho, não?
Ah, eu acho que é.
Que ele fica bombadinho.
E também tem um outro super incrível episódio
essa,
que é.
Rápido. Essa Gá, fala.
Super incrível norueguês.
Gá, o super modelo norueguês. É ótimo mesmo.
Você essa fala que você
Gá, se Gá, pelo Gá.
Essa fala que você se referindo de vez em quando não me faça chamar o time. Era da mãe do time?
É, exato.
Eu sempre ouvi só vocês falando, eu pensava que era do pai. Tem cara do pai do time, essa frase aí.
Inclusive. É porque o time, é o pai do time usa com Francis. Aí a mãe, aí ele faz, ah, limpa isso aí, porque eu acho que ele pichou a casa do time e tal.
Porque no aí final, ele... o pai do time apanha pro Francis, e aí o Francis percebe que dá pra bater em todo mundo, e eles vão morar na rua, na casa da árvore, porque o Francis pega a casa deles pra ele, entendeu? Aí o time deseja aprender Kung Fu pra se vingar do Francis, só que não funciona, porque na regra do Kung Fu, o Kung Fu é só para defesa e nunca para vingança. Só que aí o time consegue dar uma surra no Francis, porque o Francis vai bater naquela menininha apaixonada por ele, entendeu?
Ah,
a Tucci.
Sensacional, pô.
Ela é... Hã?
Eu quero só fazer uma referência a um negócio que eu vi hoje, que por coincidência veio pra mim, e eu achei que se encaixava perfeitamente com esse episódio, que era uma imagem, dizia assim: você achava que era só mais um desenho bobo, mas ele mostrou que os verdadeiros monstros são as pessoas. E tava lá os personagens de Scooby-Doo. você passava o desenho todo achando que alguma coisa sobrenatural e tal, afligia eles e tal. Afinal, não era, né? Era só o bandidinho que dizia maldito cachorro, aliás, malditas crianças, seu cachorro falante. Isso. Ou seja, no final das contas não tinha nada. Eles tinham medo de fantasma. O pior é que o negócio era bem... Era tipo um episódio de Power Rangers, né? É recorrente. Todo episódio era um cara normal. Não tinha nada de sobrenatural. E mesmo assim eles tinham medo todas as vezes.
Então é isso, pessoal. Mas focando nesses desenhos mais recentes, apesar do Padrão do Macho não ser tão recente, lembra aí o que é que mais a gente esqueceu, ou desenhos que vocês gostam muito e a gente acabou não comentando. Fica aí o convite pra vocês nos ajudarem pra pauta do próximo podcast sobre esse assunto. We are the Crystal Gems. We'll always save the day. If you think we can't, we'll always find a way. That's why the people of this world believe in garnets, amethyst, and pearl, and demon.
Aparentemente não.
É programa da Eliana, cartolina, cola, tesoura sem ponta e vamos construir um gerador à base de plutônio.
Subatômico.
Eu lembro desse dia, foi massa, né? Esse dia foi foda.